em 2 Reis, capítulo 17. Um texto que fala sobre o final e as razões da nação de Israel. A nação de Israel, quando já estava naquela época dos reinos divididos. 10 tribos ao norte, chamada Israel, 2 tribos ao sul, chamada Judá. E é dessas tribos ao norte, chamada Israel, que o capítulo 17 narra o final. Recentemente, eu perguntei, eu com saudade das pessoas de outra cidade onde eu morei, lá em Minas Gerais, e acabei perguntando de algumas pessoas. E o fulano, ele se formou, estudou, e aquela moça, ela casou, está uma bênção, está firme na igreja. Tá? E aquele rapaz que era ponta firme, que era pau para toda obra, aquele que ajudava em tudo, não perdia o culto, tudo bem com ele lá? Não, com ele não. Na verdade, ele saiu da igreja e se juntou com uma mulher casada, com 2 filhos, e está lá. Falei, o quê? Não, foi isso. Aconteceu. Parei, fiquei perplexo. Perguntei o outro fulano lá, aquele que cantava na frente, tocava. Ele teve um filho com a outra pessoa aí, o casamento está lá meio abalado. Falei, o quê? Ele estava sempre na frente da igreja. Aconteceu lá, está lá. Aí um dia desses, eu lendo comentários na internet, alguém lembrando, duas pessoas, um lembrando o outro, lembra aquele grupo de debate que a gente tinha na internet, e aquele fulano que falava tal coisa, eu entrei também, que eu lembrava, eu participava do grupo também, né? Lembrei algumas coisas engraçadas, outras que marcaram os nossos debates, e aí um perguntou para o outro lá, e aquele fulano que tanto defendia lá a teologia liberal? Aí o outro falou, aquele lá, ele não debate mais. Por quê? O que ele faz agora? Não, ele virou homossexual e juntou com um rapaz. Aí eu fiquei sabendo, eu li assim no perfil dele. Falei, o quê? Bom, deixa eu mudar de conversa aqui, porque essa aqui já me abalou. E aí então, mais recentemente, eu perguntei de um outro rapaz, que era assim, a alegria, onde ele chegava, ele é uma pessoa falante, e uma pessoa sempre presente. Eu perguntei, como é que está o fulano? Está preso. Falei, preso aonde? Está no trânsito? Não, está preso mesmo. Falei, preso? Mas preso aonde? Não estava entendendo. Ele falou, não, preso na cadeia. Falei, o que aconteceu? Confundiram ele com alguém? Falei, não, confundiram não, pegaram ele no meio de um assalto. Ele assaltando lá, a polícia veio, prendeu, ele está preso agora. Eu não sabia mais o que falar. E aí eu fiquei me perguntando, pensando esses dias em todos esses casos, desses 4 que eu citei, 3 eu conhecia pessoalmente. Eu convivia. Eu ouvia falar, eu debatia com ele. Tudo bem que ele era um defensor da teologia liberal, mas, pelo menos, ele discutia de teologia, ele falava da Bíblia. A vida dele mudou para um rumo oposto ao ensino bíblico. Agora, os outros, eu convivi com eles. Eram pessoas que vinham na igreja, que participavam de tudo. Alguns deles eram líderes. O que aconteceu? E eu me perguntei como eles chegaram nesse ponto. Eu tirei um tempo para pensar sobre isso e eu não encontrei respostas em detalhes. Mas uma resposta me pareceu lógica no caso de todos eles. E a resposta é aos poucos. Eles chegaram nesse ponto aos poucos. Nenhum deles acordou numa manhã e disse, hoje eu vou mudar a minha vida. Hoje eu vou transformar a minha vida. Hoje eu vou abandonar a igreja e vou virar uma pessoa que nem eu nunca conheci. Eu vou virar minha vida de pernas para o ar. Com nenhum deles foi assim. O desvio das suas vidas foi se dando aos poucos. Eles acharam que dava para manter um certo nível de pecado, um certo nível de imoralidade, afinal todos são pecadores, né? A Bíblia não diz que nós somos pecadores, que não tem jeito, que o velho homem ainda está lá, né? E que a carne é fraca, o povo não fala isso. Então, já que todo mundo é pecador, então esse pouco de pecado que eu tenho é aceitável. O problema é que nem um tanto de pecado é aceitável, mesmo sabendo que nós não temos como evitá-lo. Nenhum tanto de pecado é seguro. Não existe margem de segurança no pecado. E quando a gente fica confortável com o pecado, achando que ali naquele tanto está tranquilo, é um passo seguro que nós demos, mas é um passo que antecede outros, que vão também nos convencendo, pouco a pouco, que estamos num patamar seguro, aceitável, que outras pessoas também fazem isso. E de passinho em passinho nós vamos chegando perto da beirada daquele precipício, que nós garantimos que nunca vamos cair. Nós dizemos, batemos no peito e falamos, não, eu deixo comigo, eu me agaranto, né? Como dizem aí no mau português. Eu me agaranto, não, pode deixar, eu sei o que eu tenho aqui dentro, não, eu, a hora que eu estiver perto demais, eu pulo para trás. Assim como falam as pessoas que começam a se envolver com a bebedeira, que começam a se envolver com drogas, não, é controlado, é só um copinho, é só uma branquinha. É um baseadinho, e está tudo sob controle. E a vida vai desencaminhando aos pouquinhos, e um passinho hoje, outro passinho amanhã, e a hora que a gente se dá conta, a pessoa vira um outro ser, que ninguém conhece. E ninguém sabe como ele chegou lá. Isso, na verdade, não é exclusividade de algumas pessoas, muito menos das que eu conheço. Na verdade, nações se desencaminharam assim. A nossa própria nação tem se desencaminhado nesse ritmo. Ela foi abandonando aos pouquinhos a moral, os bons costumes, certos valores. Ela foi abandonando, foi dando boas-vindas para outros costumes. Aos pouquinhos, né? A gente de vez em quando assustava com alguma coisa que via na televisão, né? Coisas que hoje nem nos espantam. Na época foi um susto, mas foi aos pouquinhos. Aí no outro dia passou de novo, no outro programa, aí uma música falava uma palavra mais chocante, mais forte, nos chamava atenção, nos deixava desconfortáveis, mas aos pouquinhos a gente foi acostumando. E hoje a gente não pode ligar a televisão, não dá para ligar o rádio, tem que tomar cuidado com o que a gente lê. A nossa nação abandonou os bons costumes. Não estou nem falando dos costumes cristãos, nem dos valores cristãos, estou falando dos valores morais que todos os homens, em tese, têm, ou que tinham. Até aqueles que rejeitavam o cristianismo, até aqueles que rejeitavam as escrituras. E até esses valores foram sendo abandonados. Com a nação de Israel, aconteceu exatamente assim. Aos pouquinhos, ela também foi se afastando do Senhor. Passinho por passinho, devagarzinho. Se a gente se afasta de uma vez, toma um susto, alguém vem, dá uma repreensão, a gente enfrenta uma consequência, mas quando é pouquinho, quando é devagarzinho, é um passinho por vez, a gente vai aceitando esse desvio, ele vai se transformando normal, até nos levar a consequências indesejáveis, mas inevitáveis, que nos fazem, às vezes, acordar tarde demais para o problema. O capítulo 17 de 2 Reis, na primeira parte dele, narra o que aconteceu com Israel. Eu não vou ler todos os primeiros versículos, vou ler só o versículo 6, um versículo anterior ao que o Gilberto leu aqui antes como texto base, que diz assim, ó, no nono ano de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, Samaria era a capital do reino do norte, o reino de Israel, e transportou a Israel para a Síria. E os fez habitar em Hala, junto a Rabor, e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Ou seja, pegou os israelitas daquele reino, na tribo de Efraim, e quem sobrou vivo dessa guerra, que durou algum tempo, e levou eles para o que hoje é o Iraque e o Irã, e lá os espalhou, misturou eles com outros povos, eles acabaram perdendo a identidade. Os mesmos assírios colocaram outras nações para morar onde moravam os israelitas e acabou a nação do norte. Judá, ao sul, quase 150 anos depois, vai sofrer a mesma coisa. Vai passar pela mesma coisa, com a diferença que não vai ser misturada a outras nações e, perto de 70 anos depois, eles voltam para Jerusalém, a reconstroem e dão sequência à história do povo que o Senhor separou para executar por meio dele, nele e por meio dele, vários de seus propósitos, do qual o principal é a salvação pelo nascimento de Jesus no meio do povo de Israel, sendo salvação tanto para judeus quanto para gentios. E depois de contar o que aconteceu com essa nação de Israel, o versículo 7 em diante dão as razões por que Deus fez isso. Deus não somente puniu Israel definitivamente, essa nação do norte definitivamente foi espalhada, não voltou mais para sua terra, foi misturada a outras, e o que restou dela ficou embutido no meio de Judá. De pessoas que se afastaram da nação do norte quando perceberam o desvio e foram buscar abrigo em Judá e lá acabaram mantendo vivas as 12 tribos de Israel, numa nação que também sofreria com o juízo de Deus. A pergunta é, como essa nação chegou ao ponto de ser completamente destruída pelo próprio Criador delas, pelo próprio chamador delas, pelo próprio instituidor delas. Por que que eles chegaram a esse ponto e como eles chegaram a esse ponto? E esse texto vai nos mostrar, não é um texto difícil de entender. A maior parte das coisas que ele narra aqui, que ele aponta, estão na nossa memória de outros estudos, de outras leituras bíblicas, de quando você faz suas devocionais nas Escrituras. Mas esse texto reunido aqui como motivo do juízo de Deus nos traz uma mensagem que devemos gravar, de que sem cuidado o desvio é gradual e inevitável. Entendeu? Sem cuidado, o desvio é gradual e inevitável. Isso vale para a nação de Israel, vale para a nação de Judá, quase 150 anos depois, e vale para cada um de nós. A gente vai estudar um pedacinho de um trecho que fala sobre o que aconteceu com a história de Israel, mas os motivos que levaram a isso estão presentes hoje ainda. Os perigos que os cercaram são perigos que nos cercam hoje em dia. E os passos que eles deram para se desviar são passos que também nós damos ou podemos dar, nos desviando gradativamente do Senhor até chegarmos num ponto que as pessoas jamais esperariam, nem você mesmo. Se você imaginasse que você ia chegar naquele ponto, fazer as coisas que fará se desviar, você talvez parasse muito tempo antes. Então vamos aprender com o erro dos outros, antes dele se tornar o nosso erro. E nesses passos, o primeiro deles, nós vamos notar aí no versículo 17, são quatro passos. Quatro passos do desvio progressivo. Quatro passos que traçam o progresso. Progresso é um modo de dizer, né? Progresso dá a impressão que melhora, né? Não, mas é o desenvolvimento, não para cima, mas para baixo, do desvio. É o progresso no mal. Quatro passos que nós também podemos dar e que nós vemos no exemplo de Israel. O primeiro desses passos é desprezar bênçãos passadas. Desprezar bênçãos passadas. Olha o versículo 17 o que diz. Desculpe, o versículo 7 o que diz. Tal sucedeu, tal o quê? A destruição de Israel, de Samaria, conforme foi lido ali atrás, até o versículo 6, que nós destacamos aqui. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Por que será que o escritor aqui do livro de Reis foi buscar lá na memória o fato de não só eles terem desobedecido a Deus, mas terem desobedecido Deus que os tirou do Egito? Esses dias eu assisti aquele filme de Moisés, como é que chama? Deuses e... sei lá, aquele com o Christian Bale, aquele que faz o Batman, né? E achei muito interessante. A cena do mar abaixando inteirinho, eu não entendi na hora, né? O mar abaixando, eu esperava ver uma cena de um mar com um paredão, mas o diretor do filme resolveu transmitir essa ideia de outro modo. Ele faz o mar se afastar e parar lá longe, onde nem se pode mais vê-lo. E aí o povo atravessa em seco. E aí, quando o exército do faraó vem passando, aquele mar vem. E ele vem como uma onda, como um tsunami de mais ou menos uns 30 ou 40 metros de altura. E pega todo mundo assim, de uma forma inevitável. E acaba com o exército do faraó. Só sobra o faraó do outro lado do mar, enquanto Moisés e todo Israel a salvo, do lado além do mar, pronto para seguir a sua jornada. É disso que o escritor está lembrando, do grande livramento do Senhor. Esse povo está vivendo, ele foi punido praticamente 700 e poucos anos depois, 720 anos depois dessa libertação do Egito. É muito tempo para ficar se lembrando. O que aconteceu, aconteceu com o tataravô do tataravô do tataravô do tataravô deles. Muito tempo. Mesmo assim, é uma nação que só existia e que só tinha uma terra para si, porque o Senhor tirou eles da escravidão do Egito. E o povo ficou 430 anos no Egito e podia ter ficado 1430. Mas não ficou porque o Senhor os tirou de lá com mão poderosa. Os dois acontecimentos mais notáveis do Antigo Testamento e que apontam para o grande poder de Deus são a criação e o Êxodo. Na verdade, os escritores colocam o Êxodo quase assim no mesmo patamar de demonstração de poder que a criação. Imagina criar do nada tudo que existe, pois os autores dos livros olham o êxodo de Israel, a retirada de Israel do Egito com a mão poderosa do Senhor, como um feito tão grandioso, ou quase tão grandioso, quanto a criação. Deus fez seu nome conhecido diante de todas as nações, em especial para os israelitas. É por isso que não importa se fazia 700 anos, que isso tinha acontecido. Os benefícios disso estavam presentes nos dias desses homens ainda, ao longo de toda a história desses israelitas em Canaã. E mais, a simples menção da história dava a identidade que esse povo carregava. Não é possível esquecer uma história como essa, mas é possível desvalorizá-la. E é isso que esse povo fez. Desprezou a bênção passada do Senhor, todas elas. Desprezou o chamado de Abraão para torná-los um grande povo. É esse povo que estava lá. Desprezou a proteção da família de Jacó de uma fome que assolou o mundo e deu para eles uma terra fértil, uma morada fértil no Egito, onde eles puderam se tornar, deixar de ser uma pequena família, né? Uma grande família, 75 pessoas, né? Mas uma família muito pequena, perto do 1 milhão ou 2 milhões com os quais eles saíram do Egito. Pois foi lá nesse tempo que eles encontraram condições ideais para crescer numericamente e assumir a forma de um povo, de uma nação que ia ganhar uma terra, que ia receber a terra que já tinha sido prometida para eles. No meio do caminho, eles foram alimentados, eles acordavam de manhã e tinha sementes que tinham caído do céu. Eles só iam lá e apanhavam. O Senhor, durante 40 anos, os alimentou no deserto. O Senhor transformou águas amargas em águas doces, águas potáveis. O Senhor pegou águas podres, envenenadas e purificou. O Senhor tirou água do meio de uma pedra. Esse povo esqueceu tudo isso. Esse povo, quando atravessou o Jordão, atravessou em seco, assim como em seco eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles não tiveram mais problema com os egípcios, nessa travessia toda, nessa jornada tanto, porque o Egito praticamente acabou com todas aquelas pragas. Esse povo esqueceu tudo isso. Eles tiveram vitória sobre vitória quando tomaram Canaã. Os povos não conseguiram resisti-los. E depois, quando começaram a pecar, e as nações vinham sobre eles, e eles clamavam o Senhor perdoava, e levantava um libertador, que mais uma vez abençoava eles, com vitórias, com proteção, com restauração. Depois, lhes deu reis, lhes deu épocas de fartura, lhes deu também épocas de castigo, que foram sucedidas também por épocas de perdão. E eles esqueceram todas essas bênçãos. Eles só quiseram, eles só se preocuparam com o seu gosto, com as suas vontades, com o seu jeitão, e desprezaram tudo que o Senhor fez por eles. Você quer começar a se afastar do Senhor? Primeiro passo, anote. Primeiro passo, você quer que aconteça com você o que aconteceu com essas tristes histórias que eu contei aqui no começo? Deus nos livre de coisas assim, mas você quer entrar nesse rumo? Comece a se esquecer, ou comece a desprezar. Não dê valor para o que o Senhor fez por você. Não dê valor para a salvação. Trate o sacrifício de Jesus como um fato histórico lá, como outros fatores históricos, outros acontecimentos históricos, e não lembre que isso foi por você. Não lembre que Deus encarnou por você. Não esqueça-se que Deus se humilhou por você. Esqueça. Tá? Se preocupe apenas com seu gosto, só com seus projetos, com a sua vontade. Deixe Deus para lá. Transforme Deus num garçom, né, em que você pede, você ora, você ordena, e transforme ele num garçom. Hoje um rapaz me escreveu, agora há pouco, antes do culto: ô pastor, por que as coisas de Deus demoram tanto? Eu não aguento mais esperar. Tá, eu quero as coisas e não aguento mais esperar. Por que demora tanto? Estava assim, bravo, indignado com Deus. Falei: é, o que você está esperando? O que que você orou para ele? Ah, eu pedi para Deus me arrumar uma companheira, mas até hoje nada. Nossa, aí eu não sabia quem era, né? Eu entrei no perfil dele lá na internet e comecei a dar uma olhada nas amigas dele. Não tinha uma que tinha uma roupa decente. Nenhuma. Não tinha uma que dava para olhar o perfil e não se constranger. Aí eu respondi para ele, falei, não sei, o tempo de Deus é ele que sabe. Né? O Deus tem o tempo e o modo dele. Mas eu acho que você está procurando no lugar errado. Estava bravo com Deus. Queria que Deus fizesse a vontade dele. Eu quero dessas aqui, ó. Dessas aqui. Senhor, entra no meu perfil. Tem um monte aqui. Um monte de mocinha bonitinha, com roupa curta. O senhor me atende logo e escolhe uma delas, viu? É assim que eu quero. Não quero qualquer uma que o senhor, quiser me dar, não. Quero essas aqui. Pede uma bênção para Deus, mas vive, busca aquilo que desonra o Senhor? Como é que pode? Porque se esqueceu da bênção de Deus, da salvação. Se esqueceu o quanto Deus pagou por ele. Se esqueceu que o preço foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, pregado na cruz, morrendo no nosso lugar. Primeiro passo, desprezar bênçãos passadas. Segundo passo, como é que as pessoas se afastam tanto de Deus assim? Segundo passo, imitar exemplos reprováveis. Depois de se esquecer o que Deus fez e faz por você, você pode parar de imitar Jesus, parar de imitar os bons servos de Deus, parar de imitar os exemplos bíblicos, e pode começar a imitar o mundo. Né? Já que você resolveu não admirar o seu Deus, que tanto te abençoou com a salvação, você começa agora, você tem liberdade, né? Tem tempo, tem espaço no coração, na mente, para admirar o mundo, o ator da novela, a atriz, né? A cantora, o MC, a MC, né? Aquelas belezas de música. E aí você pode, né? Os reis do camarote, né? Aquele povo cheio de dinheiro que o mundo acha que eles que aproveitam a vida. Então você pode começar a admirá-los. E pode começar a imitá-los. Foi o que Israel fez. Quer ver uma coisa? Olha o versículo 8 em diante. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Versículo 7 diz que eles pecaram contra o Senhor, que os tirou do Egito e temeram outros deuses. Não foi o Deus que os libertou. Eles começaram a adorar falsos deuses que não fizeram nada por eles. Mas agora tem mais. Eles começaram a andar nos estatutos, nas normas, nas leis, nos costumes das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Quando o Senhor colocou, ou introduziu Israel na terra de Canaã, Deus não fez apenas dar uma terra a eles. Não foi só bênção para Israel, foi também punição para as nações da terra, para as nações que já estavam estabelecidas ali. Um texto anterior diz assim que Deus traria Israel no momento adequado para a terra, porque ainda não tinha transbordado a iniquidade daquelas nações. Mas ia chegar o momento em que Deus ia punir todas elas. E aí, a bênção para Israel é também a punição para aquelas nações. E Deus falou assim, ó, quando vocês entrarem naquela terra, vocês não vão fazer conforme as nações que eu estou tirando diante de vocês. Porque foi por essas coisas aí que eu estou tirando elas. Não vão fazer igual. Né? Qual o sentido de eu punir essas nações por esses pecados e dar a terra para vocês, e vocês chegarem lá e fazerem a mesma coisa? Sentido nenhum. Pois foi exatamente o que os israelitas fizeram. Eles começaram a imitar o exemplo daquelas nações. É impressionante como os israelitas sempre gostaram das nações ao seu redor. Eles invejavam os seus deuses, eles invejavam seus sistemas de culto, suas roupas, isso desde de os primórdios de Israel. A gente vê Jacó chegando a Siquém, voltando do seu exílio em Padã Arã, e ele chega na cidade de Siquém com a sua família, E a sua filha sai um dia para ver as moças da terra, né? Não estava bom ficar em casa. Então ela queria ver como é que estavam as moças, ela conseguiu ser estuprada no meio do povo estranho, um povo mau. Pronto. Assim como Sansão, lembra de Sansão na época dos juízes? Um dia ele resolveu ir ver as moças lá na Filístia. Ah, que legal, né? Aí achou uma moça bonita lá, né? A gente não sabe nem o nome dela. Nem o nome, parece que isso nem importava para Sansão. Ele achou a moça bonita lá, pronto, foi lá casar com ela. Na festa do casamento dele, ele já enfrentou a primeira tragédia. Porque os israelitas, não sei porquê, sempre foram fascinados pelas nações que o Senhor disse que eles governariam. As nações que eles subjugariam. As nações para as quais eles deviam ser motivo para serem imitados. Ao contrário, eles foram lá imitar. E aí o texto continua, do versículo 8. E nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Aí eles não imitaram somente as nações que estavam ao seu redor. Mas os seus reis, que se desviaram da verdade, se tornaram um modelo para aquele povo. Falando nesses dois, olha o que diz em Levítico 18, 26 a 28. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo vós contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Eles imitaram as nações que estavam ali, a terra fez o quê? Os vomitou também. O versículo 6 que a gente leu diz que o rei da Síria veio lá, pegou, levou eles embora, levou eles para a Síria, levou eles para a Média, espalhou eles por lá e pronto. É como se a terra os tivesse vomitado, porque eles a envenenaram por meio daqueles atos. Mas não só com os dos povos, com os dos seus próprios reis. Nos dias de Jeroboão I, olha o que acontece. 1 Reis 1, 28 e 29 diz: Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço e laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Ahias, o silonita, a caminho. Este tinha se vestido com a capa nova e estavam os dois a sós no campo. E ali esse profeta diz para Jeroboão: Jeroboão, você vai ser rei de uma nação que o Senhor vai dividir. O Senhor vai rasgar essa nação no meio e vai colocar você como rei das nações do norte. Joia! Salomão tinha pecado, né? Não tinha feito templos pagãos para suas esposas e foi lá e adorou junto. Então o Senhor vai pôr ordem na casa, ele vai dividir essa nação e a maior parte vai ficar com esse Jeroboão. Assim que isso aconteceu, sabe o que esse Jeroboão fez? Ele pensou: nós agora somos dois países, mas a adoração só tem em um lugar, a adoração ainda é em Jerusalém. E ano após ano, várias vezes no ano, o povo vai descer para Jerusalém, na nação de Judá, que agora a gente está separado, são duas nações, e eles vão ter que ir em Judá para adorar a Deus lá no templo. E aí Roboão vai começar a fazer campanha política. Vai dar santinho, vai dar cesta básica, vai mandar fazer camiseta, né? Vai fazer farofa para eles, vai fazer comício, vai receber lá. Eles vão ficar tão felizes, tão contentes, que eles vão querer unir de novo esse povo, vão me matar. Quer saber, eu tenho que impedir isso. Sabe qual foi a solução que ele encontrou? Construiu duas estátuas, dois bezerrões de ouro. Ué, mas não tem outra história que é parecida com essa? Tem outra história que tinha um bezerro de ouro que a nação fez e Deus puniu. Pois de novo ele fez isso, mas não um bezerro dessa vez, fez dois. Um ele colocou no extremo sul de Israel. E o outro ele colocou no extremo norte. E aí ele criou um sistema de adoração pagã para o seu povo não ir mais para Jerusalém adorar o Senhor e adorar no seu próprio reino. E sabe o que o povo de Israel fez? Gostou. Ao invés de ir para Jerusalém adorar o Deus verdadeiro, o que eles faziam? Eles iam lá adorar um Deus boiadeiro, não era o Deus verdadeiro. É o Deus boiadeiro, que segundo as crenças daquela época, o Deus montava sobre aquele touro, ficava de pé. O touro era como se fosse um trono desse Deus. Então, podia montar em Barretos, né? Montar lá um Deus boiadeiro, um Deus peão. Pois é isso que Israel fez. E aí o texto continua. Versículo 9. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, o seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos. Em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Tudo isso aqui era o sistema de adoração cananita que existia ali antes deles. Pois eles esqueceram, eles abandonaram a adoração que o Senhor deu para eles, com lei, com tudo bem descritinho, com sacerdócio, com procedimentos corretos, com comunhão, não só entre o povo, mas do povo com Deus. Por causa disso tudo, o povo se afastou, imitando justamente os povos que ali habitavam antes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara antes deles. Deus falou, não façam como aquelas nações. Foi exatamente o que eles fizeram. E cometeram ações perversas que provocaram o Senhor à ira e serviram os ídolos, os quais Deus tinha dito, não fareis essas coisas. O que será que são essas coisas perversas para provocarem a ira do Senhor? O resto a gente entendeu, criaram altares e foram adorar nos lugares altos, debaixo de grandes árvores, tudo conforme os costumes cananitas de antes deles. Mas o que será que são essas ações perversas que provocaram a ira do Senhor? Olha o que diz em 1 Reis 14:24. Havia também na terra prostitutos cultuais. Ó, que bênção. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. O culto deles era marcado por imoralidade sexual. Eles tinham relações sexuais com prostitutos profissionais para adorar esses deuses da terra. Como é que alguém chega nesse ponto? Olha Oséias. Oséias foi o último dos profetas que pregou para a nação de Israel antes dela cair. No capítulo 4, versículos 13 e 14, diz o seguinte. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos. Porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Como é que chega num estado desse? É claro que o Senhor foi provocado diante disso. É claro que a ira do Senhor se acendeu contra eles, foi acesa contra eles, se levantou contra eles. E chegou o momento em que o Senhor os puniu. Eles, em primeiro lugar, desprezaram as bênçãos passadas. Em segundo lugar, imitaram exemplos reprováveis. Você tem imitado exemplos reprováveis também? Você tem como modelo homens, mulheres, crentes, fiéis, de bom testemunho? Ou você quer se parecer de todo jeito com aquele artista imoral, com aquele cantor boca suja, com aquele ator casado 55 vezes, um casamento a cada estação do ano? São esses os que você admira, ou são servos de Deus, homens de Deus, de quem o mundo zomba, mas a quem o Senhor aprova? Cuidado para não ir dando esses passinhos um por vez. Você pode dizer, não, mas isso aqui é normal, isso aqui é seguro, eu estou sabendo, eu estou ligado. Estou ligado, eu estou aqui na margem de segurança. Né? Se for passar para lá, eu paro. Não existe margem de segurança no pecado. Como é que era a mensagem? Sem cuidado, o desvio é gradual e inevitável. Esse povo sem cuidado desprezou as bênçãos passadas, sem cuidado imitou exemplos reprováveis, e em terceiro lugar, sem cuidado eles também rejeitaram palavras de correção. Terceiro prazo, rejeitar palavras de correção. Olha só o que diz nos versículos 13 em diante, aí, até o 16. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que vos prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Diante de todo esse desvio, diante desse avanço gradual no pecado, diante dessa imitação das nações, que o Senhor, por causa daquilo mesmo, as afastou daquela terra, as entregou na mão dos israelitas, por causa disso, o Senhor ainda não partiu para o juízo. Ele foi atrás, foi buscar, ele mandou profetas. E olha só, ele diz aqui que advertiu Israel e Judá, já está incluindo Judá aqui no meio, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. É uma lista tão grande que a Bíblia nos dá, que nós nem temos como alistar todos. Eu acabaria na EBD da semana que vem aqui, a gente ia ter que fazer sopão aí, a cantina ia ter que se revezar, para a gente falar de todos os profetas. São muitos. E ele quis aqui se referir a todos eles, inclusive com o nome que eles usavam, com o qual eles eram reconhecidos, no começo, nos tempos mais antigos, os videntes. Né? Tem um texto que fala dos profetas antigos e fala, naquela época o profeta era conhecido como vidente. Então está falando de toda a jornada do Senhor na busca de volta por esse povo. O povo começou a se desviar, Deus foi alertando, foi mandando servos que abriam o olho do povo e falavam, voltem do seu mau caminho, se vocês se voltarem, o Senhor vai perdoar vocês, vai purificar, e vocês vão ser puros, vão ser alvos, vão ser limpos. O Senhor vai perdoar e vai abençoar conforme a aliança, conforme as promessas da aliança. Mas se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, o Senhor vai puni-los também de conformidade com as maldições da aliança. Cuidado! Não brinquem com Deus. Né? O autor de Hebreus podia ter escrito antes e dito lá no Antigo Testamento, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso os outros profetas falaram dos modos mais eloquentes possíveis. E o povo não deu ouvido. Ao contrário, ao versículo 14, porém não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados. De dura cerviz como seus pais, e não creram no Senhor seu Deus. Eles se tornaram obstinados. O que é uma pessoa obstinada? É aquela que não quer mudar. Ela está errada e não quer mudar. Ela insiste no erro. Não importa o que você fala, o que você fale, não importa o modo como você aconselhe, não importa a exortação que seja aplicada. Ele não muda de caminho, ele é obstinado naquilo lá, ele diz, eu sou assim mesmo, eu não vou fazer, eu não vou atender, eu não saio daqui ninguém me tira, quero ver tirar, quero ver me obriga. Não mudo nada, eu tenho meu direito, tenho minha liberdade, sou dono do meu nariz. Nossa, é o discurso moderno, né? Hoje a gente também tem obstinação, só que com um discurso ainda mais incrementado. Hoje a pessoa é obstinada e ela tem um discurso liberal para falar. E aí ela parece sábia, ela parece assim, uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa à frente do seu tempo. Né? Ela tem todos esses recursos, mas mesmo sem esses recursos, no passado o povo de Israel se tornou obstinado, um povo de dura cerviz. O que é cerviz? Pescoço, né? Já viram a pessoa com colar cervical? Prende o pescoço aqui, né? É um povo com colar cervical. É um povo que não se curva. É um povo que não tem como virar. Ele está preso ali. É um povo que não se dobra. O meu sogro falava que é o crente que engoliu a alabanca. Fala, o que é alabanca? Não, é alavanca, é outro nome. Você conhecia? Sabe o que é alabanca, Gilberto? Eu também não sabia, isso fala lá em Minas, eu acho. Uma alavanca, imagina uma alavancona, né? Aquelas de ferro, o cara engoliu uma daquela e não consegue se curvar. Ele virou fez que nem a minha cirurgia de hérnia de disco, mas na coluna inteirinha, de cima a baixo, agora não se curva. O Senhor está lá e ele, não, obstinado. E o povo de Israel já era assim quando saiu do Egito. Olha só. Êxodo 33:5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Nossa, que bronca, tinham acabado de sair do Egito, já tinham dado o primeiro passo do desvio lá, já estavam desprezando as bênçãos passadas, e aí começaram a murmurar, e aí o Senhor diz, esse é um povo de dura cerviz. E esse povo está fazendo igual. Esse povo continuou fazendo isso. E rejeitando as palavras de correção. Como aquele povo rejeitou a palavra de Moisés, agora a história de Israel tinha uma lista infinda de profetas, de videntes, de servos, que trouxeram a palavra de correção do Senhor sem que o povo a ouvisse. Versículo 15, rejeitaram os estatutos da aliança que fizeram com seus pais. A própria aliança, a sua própria lei, já era a palavra balizadora. Era a palavra que os corrigia quando eles se desviavam. Não precisava nem recado, estava lá na lei. Mas eles desprezaram, eles rejeitaram esses estatutos também. Eles seguiram os estatutos do povo da terra, mas os dados por Deus... Esses não serviam, esses eles rejeitaram. Como também suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, se tornaram inúteis. Era para ser um povo, uma nação de sacerdotes, né? Uma nação que agia como intermediários entre Deus e as outras nações e os gentios. Deviam ser eles a anunciar as grandezas do Senhor, não. Eles acabaram anunciando os juízos do Senhor, a ira do Senhor, se tornando alvo dela. Por quê? Porque rejeitaram os estatutos, se tornaram inúteis, e por isso foram vomitados da terra. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. Olha outro verbo aí que tem no versículo 16. Desprezaram, ó, versículo 14. Não deram ouvidos, se tornaram obstinados. Versículo 15. Rejeitaram os estatutos. Versículo 16. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. E fizeram para si imagem de fundição. Dois bezerros. Olha os dois bezerrões que eu falei lá. Nesse tempo, eles ainda estão adorando nos altares onde estão esses bezerros que Deus já tinha reprovado lá nos dias que eles foram feitos. Veio um profeta de Judá e falou diante de Jeroboão, clamou contra aquele altar. E Jeroboão deu uma ordem lá contra ele. Na hora, o braço dele ficou seco. Ele não conseguia, a Bíblia diz que ele não conseguia recolher o braço. Sei lá o que aconteceu, ficou duro, travou o braço dele. E ele teve que pedir para o profeta, ore aí ao Senhor para que eu possa recolher meu braço. E aí então ele orou e Deus passou, tirou o susto, né? Tirou a consequência, mas o susto Ainda ficou, mas não o suficiente para fazê-los destruir aquele altar e destruir aqueles bezerros. A adoração continuou, porque era um povo de dura serviço, um povo que não aceitava ser corrigido. Um povo que se alguém corrigisse, se alguém abrisse a boca para falar alguma coisa contra, para dar alguma orientação, para repreender algum erro, só conseguia encontrar ódio. Não encontrava arrependimento, encontrava ódio, despeito, inimizade, perseguição. Minha pergunta é, como você tem feito quando você é corrigido? Você aceita a correção? Você agradece a quem está te corrigindo? Ou corrigir você é a mesma coisa que tacar uma pedra na casa do marimbondo? Você joga um pedaço de pau na caixa do marimbondo e sai correndo. Você é assim? É um marimbondo? Ninguém pode abrir a boca, ninguém pode apontar nenhum erro seu. O que você diz quando alguém fala, oh, irmão, você tá em pecado? Você diz, puxa, você tem razão, muito obrigado. Ou você diz, e a sua vida você não olha, não? Aí, ó, todos, ó, quantos irmãos aí. Olha na sua casa, olha seus filhos aí, o que que faz? E você vem falar da minha vida. Você vem falar do meu filho. Você vem falar da minha filha. Você vem falar do meu parente. Você não tem vergonha na cara, olha a sua vida. Né? E cada um faz o que quer, cada um é responsável por si. Eu presto contas a Deus. Né? Eu não me ajoelho diante de homens. São essas as palavras que você fala? Porque eram essas as palavras que os israelitas faziam. E com isso, mais um passo no progresso do desvio. O primeiro era o quê? Desprezar bênçãos passadas. Não se importar com o que Deus fez, não valorizar, colocar valor em outras coisas. De preferência, as coisas que você não tem. As coisas que Deus te deu, você não valoriza nada. Aí você valoriza justamente o que você não tem. Aí você vira uma pessoa infeliz, uma pessoa correndo atrás do rabo e correndo uma jornada inútil. Né? Vive dando volta em torno de si mesmo. Né? Que nem aqueles cachorrinhos. E nunca está satisfeito. Porque não dá valor para o que Deus deu para você. E depois você passa a imitar exemplos reprováveis. E quando é corrigido por causa disso, você não aceita a correção. Ó, cá para nós, não é fácil ser corrigido, não. Alguém aqui gosta de ser corrigido? Alguém gosta aqui de alguém chamar você e ter aquela conversa chata? Por mais que a pessoa escolha bem as palavras, né? O pastor tem que fazer isso tantas vezes, e ele escolhe as palavras com cuidado, né? Ele já tem costume de lidar com as pessoas, ele já corrige pessoas há muito tempo, ele sabe como elas reagem, então ele escolhe as palavras, e ele coloca com amor, ele demonstra preocupação, e a pessoa arranca o tamanco e dá na orelha dele, do pastor, do irmão, do diácono, do parente, do amigo, ninguém pode abrir a boca para falar de mim. Principalmente de mim, onde essa pessoa achou que ela está no meu nível? Da onde ela tirou essa ideia? Era assim que esses israelitas se viam. E por causa disso, o desvio foi aumentando, até que eles chegaram sem cuidado. Como é que era a mensagem? Sem cuidado, o desvio é gradual e inevitável. Você vai cair nele. E aí, então, eles chegaram no último degrau, o pior, o que antecedeu a sua queda. Que é atingir desvios absurdos. Lembra que eu contei histórias absurdas no começo? Todas elas verdadeiras, não inventei nenhuma, não. Eu queria ter inventado. Eu queria ter inventado uma ilustração por falta de exemplos verdadeiros, mas não, eu selecionei alguns dentre muitos que eu tinha para contar. Para minha infelicidade. Para desonra do nome da igreja, do nome de Cristo. Mas isso acontece, porque sem cuidado o desvio é gradual e inevitável. E quando a gente despreza o que Deus fez por nós, quando a gente começa a imitar mau exemplo, e quando a gente para de ouvir correção, aí a gente está um passo do fim, que é atingir desvios absurdos. Olha o versículo 17 o que diz. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifícios. Vocês já pensaram isso? Pegar o filho, filho recém-nascido, né? Levar lá diante da estátua de um deus. Tinha um tipo de adoração que faziam uma estátua de bronze, né? E como se ela tivesse assim com os braços, ou com a mão, assim formando uma panelinha, né? Pronto para receber a oferta do adorador. E eles botavam fogo dentro dela. Então aquele bronze virava uma frigideira, uma chapa quente. E aí o adorador vinha com o filho, né? Se curvava diante daquele Deus que era uma frigideira em forma, com alguma forma de um homem, de um bicho, né? Não passava disso, com fogo dentro, e colocava seu filho, que morria ali queimado, seus filhos e suas filhas. Será que isso acontecia mesmo? Em Israel, a gente tem isso aqui, tem essa acusação, mas a gente não sabe o nome de quem fez. Em Judá, que era um reino melhor do que Israel, a gente tem exemplo com o nome do rei, inclusive o rei Acaz. Aquele para quem Isaías chegou e falou o seguinte: não vai atrás da Síria pedir ajuda para a Síria, nada. Confia no Senhor. O Senhor vai dar um sinal para você, para você confiar. Pede um sinal. Ah, não vou pedir sinal nenhum porque eu não vou provar a Deus. Aí Isaías falou: o povo incrédulo, mesmo assim, o Senhor vai dar um sinal. E o sinal é esse: a virgem dará à luz um filho, e antes desse menino chegar em certa idade, quando ele comer tal coisa, ou souber distinguir entre o bem e o mal, o Senhor já vai ter retirado esses dois povos que estão te pondo em perigo, que é o reino do norte, Israel, e a Síria, os arameus, Damasco. Isso aí vai acabar. Então confia no Senhor. Para de pedir ajuda para outros povos. Não vou pedir nada para Deus, não. Deixa eu fazer meus negócios aqui. Esse rei mau, a quem Deus mandou um profeta com a promessa de bênçãos e livramento, esse picareta tem a coragem de chegar lá queimar seu filho diante da adoração provavelmente a Moloque. Era um deus moabita que, contam aqui as escrituras e a tradição histórica, que a adoração era feita assim, era queimando pessoas vivas, queimando filhos vivos, dando crianças como sacrifício. Não um cordeiro como sacrifício, não uma novilha como sacrifício, é um ser humano indefeso, o próprio filho. Os israelitas fizeram isso. Como que alguém chega a fazer isso? Eles chegaram. E o que mais que eles fizeram? Deram-se à prática de adivinhações. E também criam em agouros. Sabe o que é isso? Era aquelas práticas que você vê em alguns filmes aí, que o feiticeiro vai lá, abre um animal, né, sacrifica o animal, vai lá, pega o fígado dele, o rim, corta e vê como é que está por dentro, para fazer adivinhação, para saber se vai ganhar a guerra ou não. Ou fica olhando para as aves, aí vem uma águia e pega uma cobra e leva, e a cobra cai, ou a cobra é levada embora. Conforme alguma coisa assim acontece, o agoureiro ou feiticeiro faz uma previsão. Esse povo recebeu de Deus até o privilégio de, por meio do sumo sacerdote, consultar o Senhor para conhecer sua vontade. O que o sumo sacerdote fazia ao tirar uma de duas pedras que ficavam num bolsão de canguru, que ficava atrás do peitoral de pedras preciosas do sumo sacerdote. Tinha duas pedras, uma chamava Urim e a outra chamava Tumim. Então, era mais ou menos assim, imaginamos que fosse assim, né? Se o Senhor quer que nós saiamos para a guerra, então que a gente tire Urim. Se ele não quer que a gente entre nessa, então vai sair o Tumim. E o Senhor, na sua soberania, não deixava cair qualquer pedra na sorte. Não era domingo no parque, sortear uma bolinha lá, o peão da felicidade, né? Como é que chamava? Era o peão do baú, né? Baú da felicidade. Aí falava assim, se ele não ganhar, quem ganha? Todo mundo sabia, é a carta, né? Rodava o peão e ficava torcendo. Não era assim. O Senhor, na sua soberania, fazia o sumo sacerdote pegar a pedra certa para ele dar resposta para o povo do que fazer. Esse povo vai ficar cortando fígado de animal para fazer feitiçaria e saber o que tem que fazer. Como que uma pessoa chega nesse ponto? Como chega nisso? E mais, olha o que eles fizeram. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor. O que é isso, venderam-se? É a figura de alguém que endividado, vende-se a si mesmo ao credor. Né? Então eu não consigo pagar minha dívida. Então a dívida vai ser paga comigo, agora eu sou seu escravo. Ou seja, ele está falando, vocês viraram escravos desses procedimentos. Não era uma coisinha ou outra, vocês se escravizaram a isso. A vida de vocês mudou, vocês se tornaram escravos do pecado. Romanos já fala sobre isso, né? Diz assim, pois sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É a mesma figura, Romanos 7, 14. Mas eles fizeram isso, não como uma contingência, não consigo evitar o pecado, não, eles fizeram por gosto e se tornaram escravos daquilo que eles adoraram. Como uma pessoa chega a queimar o próprio filho? Como uma pessoa abandona as bênçãos do Senhor, abandona a direção do Senhor para ficar olhando raio, pedaço de carne do açougue para fazer adivinhação, fazer macumba? Como que uma pessoa chega nisso? Como que uma pessoa se torna escrava disso? Sabe como? Aos poucos. Aos pouquinhos. Ela despreza as bênçãos passadas. Ela imita exemplos reprováveis. Ela rejeita palavras de correção. E aí ela atinge níveis de desvio absurdos. Sabe o que aconteceu com esse povo? Versículo 18 diz, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão Judá. Pronto, acabou Israel. Qual que era a nossa lição? Sem cuidado, o desvio é gradual e inevitável. Então esse negócio, não, mas eu estou aqui na margem de segurança. Existe margem de segurança para o pecado? Não, não existe. Existe pecado aceitável, pecado normal, pecado do dia a dia? Não existe. Mas a Bíblia diz que a gente não tem como vencer o pecado? Diz. Mas ela também diz que a gente não pode parar de lutar contra ele. Se a gente cai no pecado, a gente tem que cair nele lutando. Tem que tombar atirando. E assim que cair, se levantar arrependido, curvado diante do Senhor, buscando perdão, buscando arrependimento, buscando a correção e fugindo disso. Todo dia nós devemos lutar contra o pecado. Ou se não, talvez daqui a algum tempo você colabore com mais alguma ilustração de sermão. Espero que não. Hoje eu contei exemplos aqui chocantes, não porque eu gosto, mas que eu pretendia chocá-los um pouco como eu fiquei chocado. Porque o mundo e até a igreja parou de se chocar com o pecado. O pecado não choca mais. E por causa disso, a gente continua se desviando. Irmãos, vamos entrar nessa luta todo dia. Não importa o que você fez até aqui. Não importa o que você tem feito, como você tem vivido. Você viveu assim até hoje. Vamos hoje, vamos amanhã começar a lutar contra isso. Vamos tirar aquela faixa de segurança para o pecado. Né? Fique atrás da faixa amarela. Se estiver atrás da faixa amarela, peque à vontade. Vamos tirar essa faixa de segurança e vamos lutar contra todo o pecado, contra toda mentira, contra toda inveja, contra todo despeito, contra toda rebeldia, contra toda lascívia, contra toda ganância, contra toda preguiça, contra toda mágoa. Vamos lutar com cada uma delas para sermos servos que servem o Senhor no meio de uma batalha e não como pessoas que se deitam numa rede e esperam o mundo acabar enquanto tudo mais apodrece. Vamos orar. Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor. E mais do que isso, perdoa a nossa insensibilidade para com Ele. Perdoa o nosso desinteresse pelos teus valores. Perdoa-nos o desprezo das bênçãos que o Senhor nos deu, em especial a salvação e a garantia de plena redenção futura, habitação com o Senhor para sempre. Nos perdoa por nos esquecermos disso. Também nos perdoa, Senhor, por imitarmos pessoas que deviam nos imitar. Devia ser ao contrário. E nós as imitamos. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa pelo mau testemunho. Nos perdoa também por nos revoltarmos contra a correção. Por olharmos os servos que o Senhor nos envia para nos corrigir. Nos perdoa por olharmos para eles como inimigos e não como servos do Senhor. Não como amigos, não como pessoas que nos amam, mas como pessoas que querem nos tolher a liberdade que, na verdade, nos escraviza. E, Senhor, nos perdoe todos os desvios, os maiores, os menores, e nos impeça de chegar nesse desvio absurdo. Nos impeça de chegar até nos desvios medianos, Senhor, porque o mundo jaz no maligno e nós não queremos seguir o mesmo rumo. Não queremos fazer parte desse mundo, mas queremos fazer parte do teu povo, não somente eleito, mas santificado. Não somente justificado, mas purificado, Senhor. Nos ajuda nisso. Nós somos fracos, mas nós temos o seu auxílio. Nós temos a habitação do Espírito Santo. Nós temos uma vida transformada. Nós temos uma nova natureza. Nós temos, Senhor, também a força que vem do Senhor para enfrentar a tentação. Nós temos a certeza de salvação. Por isso, Senhor, nós lhe pedimos, nos dê a consciência da guerra em que nós estamos. E nos faça travar todos os dias a batalha contra o mal que quer nos dominar. É o que pedimos, agradecidos pelas suas bênçãos, esperançosos, dependentes da sua força, da sua misericórdia, em nome do nosso Salvador. Amém.